Jornal. Câmara dos Deputados.
Deputados avaliam como retrocesso restrição de acesso à internet.
Comissão garante mais recursos para o combate ao Aedes aegypti.
Parlamentares mostram preocupação com o aumento do desemprego.
Boa noite. O Brasil completou em março 12 meses ininterruptos de fechamento de vagas com carteira assinada. Em 25 anos, esse é o pior resultado relativo ao mês de março. Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, apontou a gestão financeira do governo petista como a principal responsável pelo resultado.
Levantamento feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostra que um terço da população brasileira está inadimplente. Preocupado com o dado, Paulo Feijó, do PR Fluminense, ressaltou que a crise econômica está tirando o emprego dos trabalhadores e comprometendo a renda das famílias.
Ronaldo Nogueira, do PTB Gaúcho, avalia que a única garantia que o trabalhador tem a seu favor no Brasil é a legislação trabalhista, que procura oferecer uma condição de proteção àquele que se encontra num patamar de menor condição na hora de negociar. Para o deputado, não se pode permitir que sejam feitas mudanças na CLT.
José Nunes, do PSD da Bahia, se disse preocupado com a situação financeira de municípios e estados que não têm condições de honrar com a folha de pagamento dos servidores. O deputado alertou que a situação é ainda pior no Nordeste, já que, segundo ele, a região tem apenas como receita o Fundo de Participação dos Municípios, o ICMS e o Fundeb.
Consumidor.
Depois de entrar com representação na Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, e no CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, pedindo a apuração de infrações das operadoras de telefonia, a Frente Parlamentar pela Internet Livre e Sem Limites se reuniu nesta semana com a Ordem dos Advogados do Brasil.
O objetivo da reunião foi discutir o combate à proposta de limitação da franquia de dados da internet fixa e a consequente redução da velocidade de navegação na rede. Ouça mais detalhes na reportagem.
Segundo o presidente da frente, o deputado JHC do PSB de Alagoas, ele e o presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, estão de acordo que a limitação prejudica o consumidor. A frente fechou parceria com a OAB, que é contrária à limitação pretendida pelas operadoras. Na semana passada, a Anatel proibiu por tempo indeterminado as operadoras de limitar o acesso à internet de banda larga fixa. A proibição vai valer até que a Anatel julgue a questão, o que não tem data para ocorrer. O assunto ganhou destaque nas últimas semanas após a notícia de que as operadoras poderiam oferecer planos de internet fixa usada nas residências e empresas com limite de download. Significa que o serviço pode ser suspenso quando o usuário atingir uma determinada quantidade de dados baixados. Até então, a Anatel havia determinado apenas que as operadoras informassem os usuários sobre o esgotamento dos pacotes. A medida seria um retrocesso, na opinião do deputado JHC.
Então, retroceder para numa atitude de onipotência, né, das operadoras, para se vir a ela como o consumidor, como caça-níquel, ou seja, é sem que você possa se proteger de nenhuma forma, isso é ilegal, isso é ilegítimo.
Hoje, o serviço de internet fixa é cobrado de acordo com a velocidade de navegação contratada, sem limite de uso. O sistema proposto pelas operadoras seria semelhante ao dos celulares. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Medidas precisam ser adotadas com urgência para evitar que as operadoras limitem o serviço de banda larga fixa. A opinião é de Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, que solicitou ao Congresso Nacional uma profunda discussão sobre o tema com a Anatel e com setores de defesa do consumidor.
Desenvolvimento regional.
Segundo Carlos Henrique Gaguim, do PTN do Tocantins, a cobrança que a Prefeitura de Palmas vem fazendo do imposto sobre transmissão de bens imóveis não condiz com a realidade local. Para o deputado, o Executivo Municipal deve levar em consideração a crise e cobrar menos impostos da população.
Marcos Reateg, do PSD do Amapá, cobrou a recuperação do Porto de Santana, que desmoronou em 2013 e deixou 6 mortos. Segundo o deputado, o desastre abalou a economia do estado, pois, segundo ele, o porto era responsável pelo escoamento da produção de minério de ferro.
1.800 casas do Minha Casa Minha Vida estão prestes a ser entregues à população em Santarém, no Pará, No entanto, Vladimir Costa, do SD, criticou a situação das unidades que, segundo ele, foram construídas em um terreno baldio, sem asfalto, sem esgoto e já se encontram deterioradas.
Cultura.
Hélio Leite do DEM reforçou o pedido feito pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico do Pará, o IFAM, ao Ministério da Cultura para transformar a festa folclórica marujada, que ocorre no município de Bragança, em patrimônio imaterial. O parlamentar ressaltou a importância do evento, considerado uma das maiores expressões da cultura do Pará e do Brasil.
Homenagem.
Danilo Forte, do PSB do Ceará, registrou o aniversário de 86 anos de Dom Adélio, que é uma referência no município de Quixadá. Segundo o deputado, a cidade deve ao empenho do religioso a criação da Escola Artesanal Sertão Central, da Creche Rainha da Paz e do Hospital Maternidade Jesus Maria José.
Educação.
Edmilson Rodrigues, do PSOL, atribui ao flagrante abandono da educação pública o fato de o Pará aparecer em último lugar entre os 27 estados no Índice de Oportunidades da Educação Brasileira. Segundo ele, as escolas no estado estão carentes de infraestrutura e de reformas.
Professores da rede municipal de Vitorino Freire, no Maranhão, reivindicam reajuste salarial e melhoria na estrutura das escolas. Juscelino Filho, do DEM, criticou a atual gestão administrativa da cidade e repudiou a decisão da prefeitura de repassar a metade dos recursos para o pagamento integral do reajuste da categoria.
Parlamentares se reuniram hoje com universitários para participar do programa Estágio Visita. O projeto tem como objetivo possibilitar que estudantes de todo o país visitem a Câmara e recebam informações sobre os trabalhos legislativos. Lobi Neto, do PSDB paulista, avaliou que a aproximação da população com seus representantes incentiva a democracia e a cidadania.
Saúde.
Comissão Especial Mista aprova medida provisória garantindo novos recursos para o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, vírus Zika e febre chikungunya. O texto ainda precisa ser votado pelos plenários da Câmara e do Senado. Ouça a reportagem.
A proposta foi apresentada pelo relator da medida provisória que trata do tema, deputado Newton Cardoso Júnior, do PMDB Mineiro. Esses recursos viriam da multa do Imposto de Renda sobre Recursos Repatriados da União, recentemente adotada para brasileiros que queiram trazer recursos ainda não declarados e que estão no exterior. E mais recursos poderão ser destinados para o combate ao Aedes aegypti por pessoas físicas e jurídicas, como é feito com os recursos captados pela Lei Rouanet, e que podem ser deduzidos do Imposto de Renda, mas ficariam nos mesmos limites de hoje para os recursos da cultura. Newton Cardoso Júnior explica que foi buscar esses recursos para poder aumentar as ações previstas na medida provisória.
São ações de pesquisa e desenvolvimento no combate à proliferação do mosquito e das doenças, ações de prevenção e melhor diagnóstico das doenças, ações de universalização do saneamento básico, enfim, ações que pudessem também trazer amparo às famílias que sofrem com os efeitos das doenças causadas pelos vírus transmitidos por esse mosquito.
A principal medida prevista na MP é a autorização para que autoridades da saúde possam determinar o ingresso forçado em imóveis abandonados para combater o mosquito. Esse ingresso forçado também poderá ocorrer no caso de ausência do morador. E o relator acatou a sugestão de deputados para que o ingresso forçado seja utilizado também em caso de recusa de acesso ao imóvel. Em todos os casos, o agente público poderá requerer auxílio da polícia, mas o ingresso forçado está condicionado à declaração de emergência em saúde pública, ou seja, em cidades que estejam tendo epidemias ou infestação do Aedes aegypti. Pelos dados do Ministério da Saúde, 3 milhões de imóveis não puderam ser vistoriados em todo o país, o que na prática pode invalidar a ação de combate ao mosquito. Outras medidas foram incluídas no texto pelo relator, para o tratamento de sequelas neurológicas causadas por doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Entre elas, a licença maternidade de 180 dias no caso de mães de crianças com microcefalia causada pela Zika. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Direitos Humanos.
Brasília está sediando a 4ª Conferência Nacional dos Direitos das Pessoas Idosas. De acordo com Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo, está em discussão a situação dos idosos no que diz respeito à saúde, aposentadoria, previdência e ao cumprimento do Estatuto do Idoso.
Política.
Goulart, do PSD de São Paulo, criticou a tentativa de denegrir a imagem do vice-presidente Michel Temer, que, segundo ele, tem uma carreira política sem manchas. Ele acredita que, se Temer assumir a presidência, o Brasil vai ter o melhor presidente da República da história.
Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, criticou a postura da presidente da República em relação ao vice-presidente que foi escolhido por ela e que até algum tempo atrás era elogiado. Segundo o deputado, o Congresso Nacional está ouvindo o clamor das ruas que pede mudanças.
Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, fez um apelo ao Supremo Tribunal Federal que priorize a apreciação do pedido de abertura de mais dois inquéritos contra o presidente da Câmara. Ele criticou ainda o PT por demonstrar indignação com o processo do impeachment, mas não ter assinado a representação contra Eduardo Cunha, acolhida pela Procuradoria-Geral da República.
Já se passaram 133 dias desde que o Procurador da República, Rodrigo Janot, pediu o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, cobrou um posicionamento dos deputados. Ele argumentou que não só os brasileiros, mas também a imprensa mundial está perplexa.
Em depoimento no Conselho de Ética, o lobista Fernando Baiano confirmou ter entregado cerca de 4 milhões de reais para um funcionário do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, chamado Altair. Ele negou, no entanto, que tenha entregado dinheiro pessoalmente a Cunha. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe.
Fernando Baiano também negou ter conhecimento sobre o depósito de recursos em contas no exterior e se a declaração de renda de Cunha tinha alguma ilegalidade. O líder da rede, deputado Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, afirmou que agora o Conselho tem as provas contra Eduardo Cunha.
O depoimento foi muito contundente. Agora o Conselho de Ética tem prova, uma prova testemunhal, de que o deputado Eduardo Cunha recebeu vantagem indevida. Um dos motivos da representação da rede e do PSOL contra ele. A nossa representação apontava dois pontos: a omissão ou a mentira sobre informação relevante e o recebimento de vantagem indevida. Isso consta da representação original. Qualquer informação que colabore para que se chegue a essa conclusão obrigatoriamente deve ser levada em conta pelo Conselho de Ética.
O advogado de defesa de Cunha, Marcelo Nobre, afirmou que o processo do Conselho de Ética não trata de imputação de vantagem indevida e que, portanto, os questionamentos não poderiam abordar esse assunto. O deputado Carlos Marum, do PMDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que o relatório deve se basear na existência ou não de contas de Cunha no exterior.
Aí fica a palavra de um contra a palavra do outro. O presidente Eduardo Cunha nega que isso tenha acontecido. Se você é citado em uma acusação, a defesa se manifesta em relação ao que ele é acusado. Se no decorrer do processo surgirem outros fatos, isso tem que ser objeto de uma nova denúncia. A defesa já apresentou suas testemunhas para exercer o direito da ampla defesa em relação ao que o deputado Eduardo Cunha foi acusado. Delação premiada por si só a prova. Aqui existe a palavra de um contra a palavra de outro. Se surgirem provas, eu entendo que isso deve ser objeto de uma nova denúncia, mas não aditada a essa.
O relator, deputado Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, explicou que é importante o Conselho ter acesso à delação de Fernando Baiano. Ele também informou que outro delator, que se recusou a depor no Conselho de Ética, o lobista João Henriques, confirmou a existência de contas de Cunha no exterior.
No relator propõe ouvir essas testemunhas, o objetivo dele é fazer com que aqueles fatos que estão nos autos se tornem conhecidos do colegiado. O João Henriques fez referência a depósitos em contas do senhor Eduardo Cunha no exterior. Isso está nos autos.
Marcos Rogério também informou que, a partir de agora, o Conselho vai ouvir as testemunhas de defesa até o dia 19 de maio. Após essa data, a fase de instrução será encerrada e ele deverá apresentar seu parecer em até 10 dias úteis. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
O presidente Eduardo Cunha voltou a negar a acusação de recebimento de vantagem indevida e disse que vai recorrer da postura do Conselho de Ética de tentar investigar além do que está definido na denúncia formal.
Que eu já apresentei defesa, que eu já admiti, ele não apresentou nenhuma prova de absolutamente nada, que, aliás, não deveria nem estar sendo palco de objeto para o Conselho de Ética. O Conselho de Ética é uma representação específica sobre, supostamente, eu mentir sobre contas no exterior, a qual ele disse que não tem nada a ver com isso. Então, eles querem fazer, como sempre, um carnaval sobre a história. Constrangedor é trazerem para cá algo que não tem nada a ver com a representação, visando a me constranger.
Major Olímpio, do SD de São Paulo, repudiou a atitude do senador Lindbergh Farias, do PT da Paraíba, por debochar e afirmar que todos os deputados que aprovaram o pedido de impeachment na Câmara são moleques e golpistas. O parlamentar disse que o senador não tem moral, já que também teve o nome citado na Operação Lava Jato.
Rogério Peninha Mendonça, do PMDB catarinense, defendeu os pronunciamentos dos deputados durante a sessão que aprovou a abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff. De acordo com o parlamentar, os congressistas representam o povo brasileiro e cada sotaque ou pronúncia deve ser respeitado.
Deputado quer mudar a Constituição para estabelecer novo rito para o processo de impeachment de presidente da República.
O anteprojeto foi apresentado ontem pelo deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, que presidiu a comissão especial da Câmara, responsável por analisar o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Acompanhe a reportagem.
Segundo Rosso, as mudanças no rito têm a intenção de modernizar o Instituto do Impeachment e evitar judicializações, como as que levaram o Supremo Tribunal Federal a intervir algumas vezes no atual processo. O anteprojeto ainda poderá receber novas sugestões de parlamentares e vai tramitar na forma de proposta de emenda à Constituição. Uma das mudanças dá à Câmara a palavra final quanto à admissibilidade do pedido de impeachment. Em caso de aprovação por 2/3 dos deputados, em plenário, o presidente da República já ficaria automaticamente afastado do cargo. Rosso avalia que a análise da aceitação da denúncia pelo Senado, como ocorre hoje, é redundante e desnecessária.
Nós entendemos que a partir da aprovação da admissibilidade, o Brasil não pode parar. Essa nova admissibilidade no Senado Federal, ela poderia ser dispensada, uma vez que o trabalho na Câmara dos Deputados se dá à exaustão da comissão do impeachment. Dessa forma, nós entendemos que nós estaremos modernizando, aperfeiçoando e, acima de tudo, considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal.
A proposta prevê ainda que o presidente da Câmara poderá decidir a admissibilidade preliminar de pedido de impeachment de determinado denunciado apenas uma vez. Ou seja, se houver uma segunda ou mais denúncias contra o mesmo denunciado, a decisão de aceitar ou não o pedido de impeachment, neste caso, caberia ao plenário da Câmara por maioria absoluta de votos. Rogério Rosso também reduz de 180 para 90 dias o prazo para o Senado julgar o presidente da República sob processo de impeachment. O deputado Rogério Rosso disse que também vai propor na próxima semana o aperfeiçoamento da lei que define os crimes de responsabilidade, a fim de adequá-la às mudanças sugeridas na proposta de emenda à Constituição. Ele ressalta que todas as alterações, se aprovadas no Congresso, só valeriam a partir das próximas eleições. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Para Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, a definição de golpe de Estado se dá nos casos em que se tenta colocar no governo alguém que não tem a legitimidade conquistada pelo voto. O parlamentar avalia que essa é a busca por uma eleição indireta.
Quem, no exercício de um cargo público, autorizou a compra da refinaria de Pasadena com valores superfaturados, não pode dizer que impeachment é golpe. A argumentação é de Moroni Torgan, do DEM do Ceará. Ele sustentou que o golpe foi dado nas pessoas mais pobres, que se surpreenderam com a alta nos preços da energia, do combustível e dos alimentos.
O discurso da base governista afirmando que o Brasil passa por um golpe de Estado foi repudiado por Júlio Lopes, do PP Fluminense. Segundo o deputado, o argumento cria uma crise institucional, agrava a situação brasileira e desvaloriza a imagem do país no cenário internacional.
As manifestações da imprensa internacional contra o processo de impeachment da presidente Dilma foram destacadas por Luiz Sérgio, do PT Fluminense. Para o parlamentar, as opiniões estrangeiras sem inclinações políticas evidenciam que há uma tentativa de golpe no Brasil.
Na opinião de Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, o Brasil e a sociedade esperam por mudanças no comando do país para que todos os setores possam retomar o crescimento. Ele ressaltou que a agricultura ajuda a preservar 30% dos empregos no país.
Agricultura.
O prazo para fazer o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, vence no próximo dia 5 de maio. Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, apresentou uma emenda à medida provisória 707 para garantir a prorrogação desse prazo. A MP pode ser votada ainda nesta semana pelo plenário da Câmara.
Heitor Schuh, do PSB Gaúcho, espera que a Câmara chegue a um consenso sobre a aprovação da medida provisória que trata da renegociação de dívidas de produtores rurais e de caminhoneiros. Segundo o deputado, a matéria é importante para a agricultura familiar, já que trata também de prazos para o cadastro ambiental rural.
O governo federal decidiu adiar a realização do censo agropecuário por conta de cortes orçamentários. Evair de Mello, do PV Capixaba, alertou que a decisão vai afetar a agropecuária, pois sem os dados, o país não saberá sobre a produção total, as áreas disponíveis e o número de rebanhos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite.
Uma boa noite para você. Até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.